Hello guys, how's it going? Aqui é o Ravi Carneiro e essa é mais uma Dialogue Class, uma aula de diálogo. Como sempre, para começar a nossa aula de diálogo, eu vou tocar o diálogo duas vezes e tudo que você tem que fazer é fechar os olhos e tentar extrair o máximo de informação possível desse diálogo. Então tente identificar algumas palavrinhas que você conhece, principalmente partes onde você teve mais dificuldade, para depois da aula você conseguir ver claramente a tua evolução e o que você não entendia antes, você está de fato entendendo, principalmente depois da prática. Então vamos lá, vou tocar duas vezes o diálogo, quero que você feche os olhos e foca só no que você está escutando, sem nenhuma distração.
Hey, can I ask you a favor?
That depends on what it is. What do you need?
I need a ride to town. I have to meet a friend.
What time?
I'm meeting him at 3 p.m.
No can do. I'm going to be at work then, but you can borrow my car if you like.
Oh, that's perfect. Thanks.
On one condition, though. You have to come over to my work later and pick me up.
You can count on it.
You've got yourself a deal.
What time do you finish work?
I punch out at 7.
All right. I'll see you then. Hey, can I ask you a favor?
That depends on what it is. What do you need?
I need a ride to town. I have to meet a friend.
What time?
I'm meeting him at 3 p.m.
No can do. I'm going to be at work then, but you can borrow my car if you like.
Oh, that's perfect. Thanks.
On one condition, though. You have to come over to my work later and pick me up.
You can count on it.
You've got yourself a deal.
What time do you finish work?
I punch out at 7.
All right. I'll see you then.
Bom, agora você teve uma noção um pouco melhor do que você entendeu, o que você não entendeu, a parte mais fácil, partes mais difíceis. Agora é hora da gente realmente desvendar o nosso diálogo. Bom, esse diálogo é basicamente a respeito, como o próprio nome diz, asking for favor, pedindo um favor, pedindo um favor. São dois amigos, duas pessoas, e uma está pedindo um favor para a outra. Vamos analisar cada frase individualmente para você entender cada detalhe do diálogo. A primeira frase que a gente tem é hey. Hey, que é tipo o nosso hey. Tá? Você olha pro cara, hey, hey, can I ask you a favor? Can I ask you a favor? Você deve se lembrar do significado de can. Can é basicamente o verbo conseguir, poder. Ele indica uma habilidade, uma possibilidade. Então, se eu falo assim, I can ask. Tô dizendo, eu posso ou eu consigo pedir. Verbo ask é pedir. Agora, Ravi, por que é can I ask? Porque é uma pergunta. Então, perguntas com can, como a gente já falou antes, can é uma palavrinha especial. Ela tem o próprio funcionamento. É o que a gente chama de modal verb, um verbo modal. Esse nome não importa. Mas verbos modais são palavrinhas que têm um próprio funcionamento. E basicamente todas elas funcionam da mesma forma. Então, quando você tem um verbo modal, Ravi, que outros verbos modais que a gente tem? A gente tem can, a gente tem could, a gente tem should, may, might, o próprio will, que a gente já estudou para falar do futuro, também é um verbo modal. Então vamos lá, verbos modais, quando a gente quer fazer uma pergunta com verbo modal, você só tem que colocar o verbo modal na frente, tá? Can não é diferente disso. Então, can I ask? Uma pergunta, eu posso pedir? Então, hey, eu posso pedir a favor, favor. Então, favor. Frase simples. Hey, can I ask you a favor? Can I ask you a favor? A favor. Preste atenção na pronúncia. Não é a. Você até pode falar a. But. Usually, a little bit of English. Usually, native people contract. They reduce that pronunciation. And a sounds like a. Okay? So, you say, can I ask you a favor? A favor. Instead of a favor, okay? A favor. Can I ask you a favor? Posso te pedir um favor? Continua. A pessoa responde. That depends on what it is. That, muitas vezes é traduzida como isso. Pode ser aquilo também. Nesse caso, a gente tem that depends. Seria algo como isso depende? Isso depende. A gente tem uma coisa bem importante aqui, tá? Depende on. Depende de alguma coisa, tá? Então, isso depende do what. Que. Do que. On what. It is. Do que. Por. Ou do que é, tá? Ah, então, depende do que é essa coisa que você precisa. Depende do que for, alright? Esse isso A gente dificilmente fala isso em português, então a gente traduziria como depende do que for. Deixa eu dar uma explicaçãozinha rápida dessa expressão. O verbo depender é depend, tá? Verbo depender em inglês. Acontece o seguinte, em português, preste muita atenção, muita atenção. É um erro muito comum e eu vou te explicar e você não vai cometer, tá? Em português a gente fala depender de. Então, Ravi, então é depend of, depender de. Não, em inglês é depend on. Ah, então, depender de algo é depend on something. Tá? Então, depender de. Então, se eu falo assim, eu dependo de você. I depend of you. De você? Não. On. I depend on you. Se eu falo, isso depende, ou simplesmente depende. Você não tem um sujeito? Usa it. Então, it. It. E daí, como é it, como é uma terceira pessoa do singular, he, she, it, a gente coloca o S. Então, depends. It depends. Isso depende de você, ou simplesmente depende de você. It depends on you. Depende dela. It depends on her. Tá? Então, vamos lá. That depends on what it is. Depende do que for. E aí, tem um complemento que é... What do you need? What do you need? What? O quê? Do you? Pergunta. Você need? Precisa? O que você precisa? Ou do que você precisa? Ok? Ravi, tem um detalhe de pronúncia aqui? Tem. Qual que é a redução extrema que a gente já estudou de what do you? What are you? Então, what do you need? What do you need? What are you? What are you? What do you need? What do you need? That it depends on what it is. What do you need? What do you need? O que você precisa? Continuando. Vamos para a próxima frase. I need a ride, oops, a ride into town. Vamos lá. I need, eu preciso, a ride. What is this? O que é isso? A ride. Ah, é uma. Nesse caso, uma. Ride, a ride é uma carona, tá? Então, I need a ride, eu preciso de uma carona. Into town. A gente vai ver a palavrinha into. Town significa... cidade, tá? A gente usa muito town para cidades menores, tá? Cidadezinhas menores. No entanto, into town, nesse caso, tá falando para a pessoa, às vezes, mora ali na região metropolitana e precisa de uma carona para cidade. Não necessariamente town se refere a uma cidade pequena. Não é sempre que isso acontece. Mas é importante você saber que, na maioria das vezes, town é uma cidade menor, city é uma cidade um pouco maior. Então, eu preciso... opa, preciso de... uma carona into town, para a cidade. Tá, a gente tem aqui a palavrinha to, geralmente quando a gente está falando de direção, de sentido, ah, eu estou indo para, eu estou indo a algum lugar, a gente usa a palavrinha to, tá? Para, a, no sentido de locomoção, destinação, tá? No entanto, a gente usa into quando você quer dar a ideia, preste atenção, porque muita gente se bate com a palavrinha into. Quando você quer dar a ideia de locomoção, de direção, então eu estou indo para algum lugar, e ao mesmo tempo você quer dar a ideia de que você vai adentrar em um lugar, tá? Então você fala assim, ah, eu estou indo para a cidade, para entrar na cidade, para dentro da cidade. Então, into, a ride in, que é dentro de, to, dentro de, para. É a junção dessas duas ideias, tá? Então, into, dessa ideia de locomoção, de destinação, barra adentrar algum lugar, ok? Por exemplo, eu pego uma bolinha, tem uma box, uma caixa, e eu jogo a bola, I throw the ball into the box. Então, para dentro de, tá? Basicamente, into, para dentro de, ok? Vamos lá, continuando. Então, agora que entendemos a palavrinha into, I need a ride into town, eu preciso de uma carona para a cidade, tem uma continuaçãozinha, que ele fala assim, I have to meet a friend. I have to meet a friend. I have. Eu tenho. To meet. Meet significa conhecer pela primeira vez. Por exemplo, se eu te conheço pela primeira vez. Falo, hey, how you doing? What's up? My name is Avi. What's your name? Isso aí é se você conhecer a pessoa, tá? Quando você conhece pela primeira vez. Não é o verbo conhecer de ter conhecimento, tá bom? Então, meet pode ser conhecer pela primeira vez ou encontrar. Então, I have to meet. Eu preciso, eu tenho que encontrar a friend, um amigo. tenho que encontrar um amigo. Alright? So, I need a ride into town. Into, não é into. Tá, gente? Muito importante. Pronúncia. Um detalhe, não é que é importante, mas é um detalhe muito legal de você prestar atenção. Pra não falar into. É feio, é bem brasileiro, é bem carregado. Tá? Não que seja um problema, mas é um sotaque carregado. E se você tem interesse em se aprofundar em sotaque, cuidado com o to. Que não é to, é to. Não é to, é to. Ok? Into. Brazilian. Into. American. Ok? Into. I have to meet a friend. Eu tenho que encontrar um amigo. Alright? Continuando. What time? What time? Que horas? Que horas? What time? What time? What time? E aí vem uma dica. A gente já viu essa frase antes. Mas para você perguntar o horário em inglês. What time is it? What time is it? Que horas é? Tá? Se for traduzir literalmente. Que horas que é? Que horas que é? Quando você chega lá pro teu amigo. Ah, moço, que hora que é? Tá? Então é isso aí. What time is it? Que hora que é? Que hora que é? Tá? Brincadeira. What time is it? Que hora que é? E daí, para responder essa pergunta, você fala it's, é, brincadeira, são, e daí você fala o horário, tá? Ah, são 7 horas. It's 7 a.m. 7 da noite. Oh, it's 7 a.m. São 7 da manhã. Ok? Algo importante isso aqui. Importante de saber, tá? Mas não tem nenhum segredo. Vamos lá, continuando. What time? Que horas? Então, pô, eu preciso de uma carona para a cidade porque eu tenho que encontrar um amigo. Tá? Devo perguntar, que horas? Agora a gente tem uma frase bem interessante. I'm meeting him at 3 p.m. Então, I'm meeting him at 3 p.m. Vamos lá, eu vou fazer uma tradução meio literal aqui pra gente discutir algo que a gente já viu antes, mas pra relembrar. I'm, contração de I am. Eu sou, eu estou. Eu estou. Meet, encontrar. Ops. Encontrar. Ou conhecer, nesse caso encontrar. Eu estou em com... Ah, vi, mas peraí. Tem aquele ing, então encontrando? Vamos lá. Eu estou encontrando. Him, palavrinha para se referir a ele. Quando nos referimos a ele. Não é ele que está fazendo ação. Ele gosta de mim. Ele viaja. Não. É eu gosto dele. Estamos falando dele. Tá? A gente usa him. Eu estou encontrando ele às 3 da tarde. Lembrando que PM, PM, a gente usa para tarde e noite. AM, usamos para madrugada, madrugada e manhã. PM, tarde e noite. Então, depois do meio-dia até meia-noite é PM. Depois da meia-noite até o meio-dia, durante madrugada e manhã, AM. Ok? Olá, eu estou encontrando ele às 3 da tarde. Ravi, não faz o menor sentido essa frase. Concordo, não faz sentido. Por quê? Essa mesma estrutura, a gente já viu isso antes, essa mesma estrutura de estar fazendo algo, que a gente chama de present continuous, tá? Essa estrutura do present continuous, do estar fazendo alguma coisa, também é utilizada, essa mesma estrutura, verb to be com ing, também é utilizada para falar de planos futuros, de coisa que você tem programada no futuro. Por exemplo, você tem um programa amanhã. Eu vou no cinema amanhã. Você pode falar, I will go to the movies tomorrow. Eu vou ao cinema, tá? Usando will. Ou você pode usar essa estrutura com ing. I am, eu estou indo. I am going to the movies tomorrow. Tá? Então, você não vai traduzir como eu estou indo. Te dando de exemplo, tá? Mas é a mesma estrutura. Então, esse eu estou indo também pode ser usado para falar eu irei. Colocar um verbo no futuro, ok? A gente já viu isso, só estou lembrando. Então, na verdade, aqui é eu vou encontrar. É uma frase no futuro. Quando você tem essa referência de tempo, at 3 p.m., às 3 da tarde, não são, tá? É de manhã, por exemplo, você já sabe, o cara tá falando I'm meeting, eu estou encontrando, você já sabe, no caso do at 3 p.m., que ele tá falando do futuro, tá? Eu vou encontrar. Alright, let's move on. Let's move on. Move on. Move on é continuar. Let's move on. Vamos continuar. Então, vamos lá. Próxima frase que a gente tem é uma bela expressão, que é no can do. No can do. Que sentido que faz isso, Ravi? Nada a ver. Pois é, não tem muito a ver mesmo. No, não. Can é poder, conseguir. Do, fazer. No can do, não poder fazer. Estranho. É uma expressão, uma gíria, tá? Que é não rola. Não rola. Quando você quer falar assim, cara, não rola. No can do. O cara chega, hey, dude, can you give me a hand with this, I don't know, with my homework? Você pode me dar uma mão? Can you give me a hand? Expressão legal essa, literal no inglês. Dar uma mão. Give me a hand. Can you give me a hand with my homework? Cara, você pode me dar uma mão com minha tarefa de casa? No, can do. I got my own stuff to do. I got my own stuff to do. Eu tenho minhas próprias coisas para fazer. Ok? Então, no can do. Não rola. Não rola. Expressão, não rola. Não vai rolar. Não rola. Ô, meu Deus. Não rola. Alright? Então, não rola. No can do. No can do. Não posso. Não rola. Não vai rolar. Você traduz da forma que você quiser, mas a ideia é essa. Como você não pode fazer alguma coisa. Alright? E daí ele continua assim. I'm going to be at work then. I am going to be. Eu vou até apagar esse começo, porque essa frase é muito importante e merece uma atenção especial. I am going to. Tá? I am going to. É uma expressão. É uma expressão. A expressão é be going to. E Ravi, lá vem coisa difícil. Não, não é difícil, é muito, muito fácil. Exige atenção, então preste atenção no que eu vou te falar agora. Muita atenção, ok? Be going to é uma expressão que a gente vai ver mais aprofundadamente no curitibano, utilizada para falar do futuro. Então, ela é um substituto, basicamente, de will. Eles têm uma certa diferença, mas na grande maioria das vezes você pode usar tanto um quanto o outro. Como eu falei, existe uma diferencinha, mas a gente vai ver ela mais aprofundadamente para frente, tá? Então, be going to é uma expressão usada que substitui will. Ela deixa o verbo na frente dela no futuro. Então, be vai ser sempre conjugado. Você vai falar se você for falar eu vou fazer algo, por eu, você fala I, esse be, qual que é a conjugação? Am. Então, I am going to. Qualquer verbo que você colocar depois disso vai estar no futuro, tá? Então, esse am going to é como se fosse will. I am going to. Se você quer falar, eu vou viajar. I am going to viajar. Travel. I'm going to travel. Eu vou viajar. Você quer falar, ele vai viajar. He, qual que é o verbo to be para he? Is. He is going to travel. Ele vai viajar. E assim por diante. Não tem segredo mesmo, tá? Então, não se bata com isso. É uma expressão simples e muito prática. Muito boa de se saber, ok? Então, vamos continuar. Sabendo disso, a gente tem aqui o I, eu. Am going to, expressãozinha do futuro. Am going to, expressãozinha. Eu vou, é essa ideia de futuro. Eu vou fazer algo. To be, é to be. To be é ser, estar. Então, eu vou estar, eu estarei. Eu vou estar at work, no trabalho. Sempre que se quiser falar no trabalho, at work. Preposiçãozinha, palavrinha para trabalho, at. At work, no trabalho. Then, é uma palavrinha que significa então, tá? Então, no sentido de processo. Ah, eu vou fazer isso, 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 e então vou fazer isso. Tá? Então, I go to school, eu vou pra escola, and then I go home, and then, e então eu vou pra casa. Então, esse então. No entanto, esse then aqui, ele é utilizado como uma referência de tempo. Então, I am going to be at work, then eu vou estar no trabalho a essa hora. Ela é uma expressãozinha, uma utilização bem específica. Ela faz um link com um tempo que já foi mencionado. Eu falo assim, in 10 years, I will be living in the USA. In 10 years, vou até escrever aqui, in 10 years, I'll living in the US. In 10 years, I'll be living in the US. Okay? Em 10 anos, dentro de 10 anos, eu estarei vivendo nos Estados Unidos. Eu poderia falar, I'll still be in Brazil then. I'll still be in Brazil then. Eu ainda, esse apóstrofo LL é o futuro, will, contração. Então, eu ainda estarei, eu ainda vou estar em Brasil, no Brasil, nesse momento que foi mencionado anteriormente. Então, o then, quando é utilizado no fim da frase, assim, ele faz referência a um tempo que foi mencionado anteriormente. Falar, em 10 anos eu vou estar nos Estados Unidos. Pô, I'll be living in Brazil then. Então, eu vou estar vivendo no Brasil nesse momento. Ou em 10 anos, você pode traduzir da forma que você quiser. O then é meio que uma expressãozinha curiosa que faz esse link. Então, eu vou estar morando no Brasil ainda, então, nesse momento que você acabou de mencionar, tá bom? Mas você não precisa ficar perdendo muito neurônio com isso, tá, gente? Isso é algo que você vai pegar com a prática, fazendo o Anki, não tem que bater muito a cabeça. É simples, é isso que eu falei, ele faz o link com um horário mencionado antes. No nosso caso, qual foi esse horário? At 3 p.m. I'm meeting him at 3 p.m. Eu vou encontrar ele às 3 da tarde. Daí o cara faz o link. Ah, putz, eu não posso. Eu vou estar no trabalho. Então, eu vou estar no trabalho nesse horário que você falou. Tá bom? Vamos lá. Continuando. Daí ele fala assim. But you can, baita amigo, you can borrow my car. My car. Aqui. But, mas, you can... Você pode, você consegue. Nesse caso, você pode. Borrow é o verbo pegar emprestado. Eu não vou falar que é o verbo emprestar, porque emprestar é tanto dar emprestado quanto pegar emprestado. Em inglês, é um verbo específico para cada um. Borrow é pegar emprestado e lend é dar emprestado. Pegar emprestado, borrow. Dar emprestado, lend. Ok? Então, mas você pode pegar emprestado... My car, meu carro. Ou, como as pessoas normais, acho que falariam, você pode pegar meu carro emprestado. Mas você pode pegar meu carro emprestado. É assim, a gente tem uma última partezinha, que é You can borrow my car. Just a second. Ok. But you can borrow my car. E daí tem um finalzinho ali. If you like. Esse if you like, a gente já viu em outras situações, tá? If you like, se a gente traduzir literalmente, é se você gostar. Mas o if you like, também é muito usado para se você quiser, tá? Ah, se for afim. É uma expressãozinha. If you like. Ah, you can do that if you like. Você pode fazer isso se você quiser, se for afim, tá? Então, but you can borrow my car if you like. Mas você pode pegar meu carro emprestado se você quiser, ok? Também não tem segredo, se quiser. Daí a pessoa responde, oh, that's perfect, thanks. Então, oh, that's perfect, perfeito. Ou, literalmente, traduzindo, isso é perfeito. Ah, isso é perfeito. Tá? Normalmente, em português, a gente diria somente perfeito. Tá? Em inglês, você pode também falar, oh, perfect, também seria correto, ok? That's perfect. Oh, perfect. E thanks. Obrigado. Obrigada. Ok? Então, oh, that's perfect. Thanks. Ah, obrigado. É, perfeito. Obrigado. Ok? Sem muito segredo. Para a nossa próxima frase. On one condition, though. One condition, though. On one condition. Vai lá. Though. Vamos começar pelo final. Though, lembra como é que produz esse som de TH? Esse som de TH é o que a gente chama de voiced TH sound. É o som de TH vocalizado. É um som que a tua garganta vibra. Isso importa? Não. Só deixa eu te explicar como produzir isso. Que importa? Como produzir esse som? TH, imagina que você está falando o som da letra Z, então Z, com a língua presa. Então você vai lá chamar o teu amigo Zé com a língua presa. Eu já falei essa história várias vezes, mas sempre bom lembrar. Zé, com a língua presa, Zé. Zé. O Zé. O Zé. Então, esse Z é o som do TH. Nesse caso, como é que fica a pronúncia? Though. 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 Então, on one condition, though. O que significa esse though? Contudo. No entanto. Então, poderia falar, no entanto. No entanto. Ou. Entanto. Ou, contudo. On one condition. On é sobre, em cima de algo, tá? Porque a gente fala sobre uma condição. Então, a tradução não é bem literal. Sobre é embaixo, sobre em cima. No entanto, essa é a ideia, tá? Quando você fala on one condition, quando você quiser falar com uma condição, você fala on one condition. Expressão. Pense como uma expressão, pratica com o Anki, você, quando precisar usar, você vai ter na ponta da língua e vai conseguir usar. Isso que importa, na verdade, tá? Então, sobre uma condição, on one condition, tá? Normalmente a gente fala com uma condição. Com uma condição. Então, no entanto, com uma condição. Ou, contudo, tudo com uma condição. Qual que é essa condição? Eu falo assim, you have to come over to my work and, oops, and pick me up, and pick me up. Ah, faltou later. Work later and pick me up. So, you have to come over to my work later and pick me up. You have to. Que é isso? Você tem que. Você tem que. You have to. Come over. Come é vir. Então, você tem que vir. Por que come over? A gente já falou disso. Come over dá a ideia. Ele enfatiza a ideia de vir aqui, de vir pra cá. Estou lá no telefone. Quero olhar pra você e falar assim. Ou vem aqui pro meu apartamento. Vamos fazer uma janta. Hey, what's up? Come over to my apartment. Let's make dinner. All right, let's make dinner. Vamos fazer uma janta. Okay? Or let's have dinner. Vamos jantar. Come over. Esse over enfatiza a ideia de vir daí onde você tá para cá, para onde eu estou. All right? Ou o oposto, eu falo, I'll come over. I'll come over. Eu vou para aí. Tá? Eu vou aí para onde você está. Ok? Então, vamos aí. Bye. Vamos continuar. Você tem que vir. You have to come over to my work. Para my work. Meu trabalho. Tem que vir para o meu trabalho. Later. Mais tarde. Depois. And. E. Pick me up. Pick up é pegar alguém. Tá? Você pode ser pegar alguma coisa. Pick up. Pick your stuff up. Pick your book up. Pega o teu livro, por exemplo. Essa é uma expressãozinha que geralmente a gente separa. A gente coloca a coisa a ser pegada entre o pick e o up. Então, você fala assim, e pick me up, me pegar. Se fosse pegar a minha mãe, and pick my mom up. So, you have to come over to my work and pick my mom up. E pegar a minha mãe, tá? Pick my mom up. Você separa normalmente, pick up, ok? Você até pode falar pick up my mom, mas não soa tão nativo. Tá? Soa muito melhor quando é separado. Continuando, a pessoa fala assim, you can count on it. You can count on it. Isso aqui é uma, quase que uma expressão. Ela é bem literal, a tradução. You can, você pode. Count, contar. Count, count. Aí vai uma dica. Esses dias eu estava conversando, inclusive, com uma amiga minha, que fala inglês também, e a gente estava falando sobre esse detalhe de pronúncia. Que americanos, na verdade nativos, utilizam. Tem alguns sons de consoante em inglês que os nativos não produzem de forma seca. Por exemplo, eles não falam count, 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 count. Eles soltam junto com esse count um puff of air. É puff, puff é esse de ar. Puff of air. É um puff de ar, tá? Junto com o som da consoante. Então, count, count, pronúncia seca, poderia ser pronunciado count, 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 count. Veja esse ar que eu solto junto, tá? Isso é muito comum. Agora que eu te falei, você vai começar a reparar que nativos falam assim. Então, you can, can, esse que vem junto. Can, count, you can count. Tá? Parece exagerado, mas é verdade. Você vai ouvir, eles falam assim. Então, vamos lá. Continuando, you can count on it. Você pode contar com isso. Então, essa expressão é utilizada quando você quer concordar com algo que alguém sugeriu ou que alguém falou. Por exemplo, ô, cara, então você faz esse trabalho XXX aqui e vai ficar tudo certo. Você olha pro cara e fala assim, beleza, pode contar com isso. You can count on it. Ok? Por que eu falei pra pensar como uma expressão? Porque o on não é traduzido como com. Então, pra você não ficar... You can count with it, que seria errado. Pense como uma expressão. Se quiser dizer, pode contar com isso. You can count on it. Alright? Alright, let's move on. You've got yourself a deal. Mais uma expressão. A gente aprende muitas expressões nessas aulas de diálogo. You've got yourself a deal. You've got yourself a deal. You've got yourself a deal, literalmente, seria você tem, you've got, um apóstrofo V, mas got é um substituto para have, substituto informal de have. Então, you've got, você tem. Então, você tem yourself, você tem, vou até colocar aqui, a si mesmo, ou para si mesmo, já vou explicar, tá? Si mesmo, a deal. Deal é um negócio. Quando você fecha um negócio, you close a deal. Tá? Você fecha um negócio. Deal. Também é o verbo negociar. To deal. Então, você tem para si mesmo um negócio. Não faz sentido isso aqui. Em português, a gente não fala isso. O que é isso aqui? É o famoso negócio fechado. Se fosse para deixar mais literal, como eu coloquei ali do lado esquerdo, você tem um acordo. Então, mais literalmente poderia ser você tem um acordo. Ok, quando você fecha um acordo com a pessoa, assim, alright, got yourself a deal. Você acaba de fechar um negócio. Alright, seria basicamente isso. Você vai ver isso naqueles programas de leilão americano, que os caras vão, abrem aquelas containers cheios de traia, que os caras compram, aquelas coisas bem americanas, programão bem americano. Você vai ver, you've got yourself a deal. Então, pô, você acabou de fechar um negócio. Yes. Então vai lá, daí a pessoa fala assim, what time do you finish work? What time do you finish work? Então, que horas do you finish? Do you pergunta, você sabe que é pergunta. Finish, termina. Work, trabalho. Que hora você termina teu trabalho? Que hora você termina de trabalhar? Ok? Que hora você termina o trabalho? Daí a pessoa fala assim, I punch out. Ó, aquele puff of air, vocês vão ver agora com muita frequência. Eu vou começar a falar pra vocês quando eu fizer. Quando você tiver o som de P, muitas vezes pode fazer o puff of air, o puffzinho de ar, tá? Americano. Então, ao invés de falar punch, você fala punch. Por favor, não vai falar lento assim, punch, tá? Não é isso. É punch. Punch out é a expressão para bater. Como é que a gente fala mesmo? Quando você sai do teu trabalho, você bate lá o teu cartão para sair. É basicamente você registrar a tua saída. Punch in é você registrar a tua entrada. Tá? Então, punch in, você entrar no trabalho e registrar lá, bater cartão na entrada. Punch out, você bater cartão na saída. Okay? Ou colocar teu dedo lá, o que quer que seja. Você marcar a tua entrada e tua saída. Então, I punch out at 7. I punch out, eu saio, tá? Então eu boto lá meu dedinho ou bato o cartão na saída, at, as, 7. Repare como, você não precisa falar o'clock, tá? Você não precisa falar I punch out at 7 o'clock, você não precisa falar o'clock, ok? É opcional. At é sempre a palavra quando você quer falar as, pra tempo, pra horário, é sempre at. At 1 p.m., a 1 da tarde. At 7 p.m., às 7 da tarde. Ok? Então, I punch out at 7. Eu saio às 7. Daí, pra finalizar, o camarada manda lá um alright, I'll see you then. Alright, I'll see you then. Então, alright, tudo bem. Beleza, está bem. Traduza como você quiser, é só essa ideia. Lembre-se, eu sempre falo isso. A gente tem que entender as ideias. A tradução literal... pouco importa, se você tiver mais de uma palavra de opção, palavras que significam a mesma coisa, faz. Mesma coisa para a expressão. Então, alright, é tudo bem, beleza, ok, massa, tá bom? Então, alright, está bem. Está bem, ou beleza. I'll see, esqueci, apóstrofe LL, futuro, contração de will. Então, eu vou te ver. Te ver, then. O que a gente falou do then? Then é uma palavrinha, quando usada no fim da frase, assim, que faz o link com o horário mencionado antes. Então, eu te vejo. Então, eu te vejo a essa hora, tá? Na frase passada, a pessoa falou assim, I punch out at 7. I punch out at 7. Às 7. Ah, beleza. Então, eu te vejo lá. Te vejo nesse horário. Te vejo, então. Ok? Vou te ver a essa hora. Ok? Ah, Ravi, eu vou te ver. Ninguém fala assim. Pois é. Eu traduzi literalmente só para ficar mais fácil a explicação, mas eu te vejo. É como a gente fala em português. Ah, então, eu te vejo a essa hora. Vamos passar rapidinho o diálogo inteiro. Olha lá do lado esquerdo. Vamos lá. O diálogo começa assim. Hey, can I ask you a favor? Pô, oi. Ei, posso te pedir um favor? That depends on what it is. What do you need? Então, pô, depende do que for que você precisa. I need a ride into town. Eu preciso de uma carona pra cidade. I have to meet a friend. Preciso encontrar um amigo. Aí o brother fala assim, what time? Que horas? I'm meeting him at 3 p.m. Então, ó, eu vou encontrar ele. Às 3 da tarde. No can do. Puta, não rola. Não rola, expressão legal. I'm going to be at work then. Eu vou estar no trabalho a essa hora. Vou estar no trabalho então, nessa hora que foi mencionada antes. But you can borrow my car if you like. Mas você pode pegar meu carro emprestado, se você quiser. If you like, expressãozinha, tá? Literalmente seria se você gostar. Não. If you like, se você quiser. Se você for afim. Oh, that's perfect, thanks. Ah, pô, perfeito, isso é perfeito. Obrigado. On one condition, though. Com uma condição, no entanto. No entanto, com uma condição, contudo, com uma condição. You have to come over to my work later and pick me up. Então, você tem que vir aqui no meu trabalho, depois, ou mais tarde, e me pegar. Tá? Me fala, you can count on it. Então, pô, você pode contar com isso. Pode contar com isso, expressão. You've got yourself a deal. Mais uma expressão. Negócio fechado. Você conseguiu fechar um negócio. Então, essa é a expressão. Quando você fecha um negócio, you've got yourself a deal, sir. Bom, você fechou um negócio, senhor. Ok? What time do you finish work? Que horas você termina o trabalho? I punch out at 7. Pô, eu bato o cartão ali, saída, às 7. Alright, I'll see you then. Então, beleza. Te vejo essa hora. Te vejo então. Ok? Esse foi o nosso diálogo. Então, agora, a primeira coisa que você vai fazer é adicionar todas as frases ao Anki, tá? Isso é super importante, sempre, não precisa nem repetir mais. Eu sempre vou repetir, mas não preciso ficar repetindo. E depois disso, você vai fazer uma parte extremamente importante, tá? Que é o principal objetivo das nossas aulas de diálogo, que é treinar o teu ouvido. Então, você vai fazer a prática de escuta e leitura simultânea. Você vai ler a frase ao mesmo tempo que você escuta o diálogo, ok? No começo, use a tradução para você ir lembrando dos significados. Quando começar a ficar fácil o significado, você vai eliminando a tradução, vai lá para a transcrição somente em inglês. Começa a ler e ouvir. É ficar fácil isso também. Aí você pega e tira o texto e só ouve. E daí você pode ouvir no teu carro, enquanto você está lavando a louça, enquanto você está andando de bicicleta, pode fazer a hora que você quiser. Tá bom? That's it for today. Alright, I hope you liked the class. Now do all the practice, do everything, and you'll be fine. Alright, that's it, and I'll see you next time.